Olá, eu sou o Wellington e você está no Calango Sagrado, um espaço onde a gente vai conversar sobre mitologia, religiões e linguagem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Desde já eu quero ser grato pela sua presença e deixo com você o nosso episódio de hoje. Um forte abraço. Em um dos nossos primeiros episódios, nós falamos sobre a saga do herói, a jornada do herói. E nós explicamos naquele episódio como esses mitos ou essas trajetórias se desenvolvem em narrativas, na cultura popular, no cinema, em Hollywood, em séries, em histórias em quadrinhos, mas elas também absorvem o mundo da religião, o mundo sagrado, o mundo do desconhecido. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um dos monstros bíblicos mais conhecidos na cultura pop. Vamos falar sobre Leviatã. Para poder falar sobre Leviatã, eu quis trazer essa associação de que no mundo antigo, muitas vezes, existia esse combate cósmico que, no mundo do estudo da mitologia ou da antropologia, é conhecido como Chaoskampf. Essa área de estudo vai tratar dessa grande guerra cósmica que deu origem ao mundo para algumas culturas antigas, especialmente as culturas dos antigos povos do Oriente Próximo, ou Sudoeste Asiático, e também povos da Mesopotâmia e povos mais antigos que desenvolveram essa capacidade de contar histórias, de contar narrativas, de transformarem homens em heróis, transformarem homens em deuses e, ao mesmo tempo, transformarem símbolos políticos ou seus inimigos em demônios, esses inimigos que anteriormente poderiam também ser divinizados, eles passam por processos de demonização e logo chegam a um processo de monstrificação. Esse é um processo que claramente se desenvolve em narrativas políticas, narrativas religiosas, até os dias de hoje. Retornando ao tema do Chaoskampf, ou o caos cósmico, né? Essa batalha cósmica que deu origem ao mito fundacional, ou a cosmogonia de vários povos antigos, ou essa ordem no caos, ela compartilha em vários povos uma batalha entre monstros aquáticos ou dragões marinhos, dragões aquáticos, especialmente quando a gente pensa em três culturas do Oriente Próximo ou do Sudoeste Asiático, ou do atual Golfo Pérsico, que seria a Mesopotâmia, a gente entende, por exemplo, que os babilônios relatam a história de Marduk, que veio a ser o deus-chefe do panteão babilônico, derrotando o dragão Tiamat, que tinha sete cabeças. E essa guerra cósmica dá origem à criação dos céus e da terra. É importante falar aqui que essa terra que ele está falando é a terra de Babilônia. Preciso a gente ter consciência de que essa terra, quando esses textos antigos se referem à terra, a noção deles de terra, de mundo, era aquele mundo que eles apenas conheciam. Então, a gente não pode fazer essa projeção no texto de que eles estão falando do mundo inteiro, certo? Especialmente textos muito antigos, como a Epopeia de Gilgamesh, ou como Enuma Elish, e mesmo os textos de Ugarit. Os textos de Ugarit, que hoje estão na atual Síria, né? Seria o território da atual Síria. Esses textos relatam a história, uma história, um mito fundacional ou um mito cosmogônico, também de uma batalha entre deuses, que muitas vezes fazem papel de mocinhos e vilões, usurpadores. É o caso da batalha épica entre Baal, que logo era um dos filhos de El e Asherá, e o Deus, a entidade, a divindade que era responsável pelas águas do mar, as águas das profundezas, conhecida como Iam. Iam foi favorecida por El. El deu-lhe poderes, deu-lhe benefícios, o que causou ciúme a Baal. E logo Baal tenta reclamar com a sua mãe que Iam estava utilizando muito poder para subjugar os outros deuses, estava usando muito poder para fazer coisas a seu bel prazer. Então Baal, junto com o deus artesão fazedor de armas, Cotar, decidem criar uma emboscada e, num momento de ataque, resolvem matar Aiam. Despedaçam a Aiam. E logo depois dessa batalha cósmica, houve uma harmonia, houve um novo restabelecimento de poder nesse panteão ugarítico, e Baal então passa a ser o deus com mais poder no panteão ugarítico, usurpando inclusive a posição de El, seu pai. Mas vamos seguir então com Leviatã. Por que que eu quis trazer essas histórias de pano de fundo? Primeiro, porque pode ser que essas histórias, essas lendas, tenham sido influência para o pensamento e para uma tentativa de explicação desse caos, Kampf, na mentalidade hebreia dos povos hebreus antigos. É preciso lembrar que os povos hebreus são diretamente ligados aos povos cananeus. Eles são descendentes de povos cananeus, inclusive guardam muitas das suas características genéticas, fenotípicas e outras, né? Então é preciso lembrar que essas histórias cosmogônicas estavam em plena efusão em vários lugares daquele mundo conhecido, não somente na Babilônia, não somente em Ugarit, mas também no Egito. Lembre-se que as autoridades dos povos egípcios também eram divindades, também tinham contato com seres mitológicos, e a explicação da origem daquele mundo deles dava-se através das histórias desses embates cosmogônicos e teodiceias, que logo depois também foram exportados para o mundo europeu, né, para o mundo indo-europeu, para o mundo eurocêntrico, através da influência desses povos mais antigos no mundo grego antigo, o que consequentemente influenciou o resto do Ocidente. Mas pensemos no na origem, então, desse mito cosmogônico para os povos hebreus. Leviatã é a contraparte do animal que nós falamos do episódio anterior, Behemoth. Leviatã, ele aparece na Bíblia canônica cerca de 6 ou 7 vezes diretamente, mas ele aparece indiretamente ou com alusões em textos de profetas como Amós, Ezequiel, e até figuras que vão relembrá-lo, vão se associar no Novo Testamento, como, por exemplo, em Apocalipse, o dragão de Apocalipse, ou mesmo a figura Satanás no Novo Testamento, nesse embate cósmico, também tem uma alusão a essa ideia de Karl Kampf no Novo Testamento. Só que essa ideia do Novo Testamento é mais uma ideia que aponta para o fim da história do que, de fato, para o início. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Prepara aí, porque esse episódio vai ser um pouquinho mais longo que os outros, porque é um dos monstros mais conhecidos, né, do mundo bíblico. Então, a gente precisa trazer esse pano de fundo, precisa trazer essa noção de onde pode ter surgido essa história, e talvez isso para localizar quem não é tão familiarizado ainda com essa história, de onde possa ter surgido. Leviatã, na mitologia judaica ou mitologia hebreia, simboliza caos, desordem, o incontrolável, aquilo que habita as profundezas das águas. Na cosmovisão hebreia, Javé, ele destrona, ele controla, ele coloca seu poder sobre Leviatã e ele transforma Leviatã em um dos seus pets, aquele animal indomável, aquela besta incontrolável. Agora vai virar um dos animais em que Javé vai brincar, vai passar 3 horas do seu dia brincando. Vai seu esporte favorito, seu passatempo favorito é brincar com Leviatã. É também pensado num desenvolvimento mais posterior, já nesse judaísmo do Segundo Templo, e logo depois também explicado através de textos pós-bíblicos, como o Talmud, especialmente o Talmud babilônico, que é uma construção já da Era Comum, né, entre os séculos 3 e 5 da Era Comum, que um dos esportes favoritos dos justos nos dias do Messias será caçar o Leviatã. Os justos serão dotados dessa capacidade de caçar Leviatã. Lógico. O entendimento desses povos também vai apontar que ou esse pensamento, esse desenvolvimento religioso vai criar outros textos baseados nessa mitologia original, em que Leviatã também vai ser associado a poderes políticos, aos inimigos desses povos hebreus. Os inimigos dos povos hebreus vão acabar se tornando em serpentes. E Leviatã é descrito também em um dos textos, como no profeta Isaías, como a serpente tortuosa. É uma das alusões a Leviatã. Outro apelido, outro nome que lhe é dado é de Raab, como as águas que se separam. Então, esse controle de Javé sobre as águas demonstra a vitória de Javé sobre Leviatã. Esse é o DNA, ou diria que é a gênese dessa história que vai se desenvolver. Esses animais mitológicos, esse recurso da linguagem vai se desenvolver no pensamento da contação de histórias e logo no pensamento apocalíptico, mitológico, religioso, que se dará posteriormente, quando esses textos forem compilados, e também quando celebrações que remontam festivais antigos, como festivais de colheita, a lembrança de quando a lei foi entregue a Moisés, né? Tem uma festa chamada Shavuot. E essa festa, no dia dessa festa, no, na primeira noite que se inicia, eles recitam uma oração. E nessa oração poesia, eles dizem: possuiremos a porção que Javé preparou para nós desde os dias antigos. Leviatã e o boi selvagem das montanhas serão castigados, lutarão entre si. A besta a golpeará com seus chifres, o monstro marinho golpeará com suas barbatanas. Mas Javé os eliminará com a sua grande espada e preparará um banquete para os justos. E eles, os justos, sentar-se-ão às mesas feitas de pedras preciosas. Rios de bálsamos correrão diante deles, e eles beberão do vinho precioso, reservado para eles desde o primeiro dos dias. Essa oração é chamada Akdamut, e ela é lida, recitada na festa Shavuot, ou festa de Pentecostes, como nós conhecemos em português, que rememora ou celebra a ideia de Moisés recebendo a lei, né, diretamente de Javé. Então, na grande celebração da festa final, eles pensam que haverá uma outra batalha. Mas dessa vez, Javé, com sua espada poderosa, vai matar os dois animais mitológicos. Um desses é o Behemoth, que a gente já falou no episódio anterior, e Leviatã. Então, Leviatã vai aparecer como esse inimigo da harmonia, como esse inimigo dos povos hebreus. Também é pensado que um desenvolvimento do pensamento religioso hebreu, especialmente na apocalíptica, a gente vai ver isso claramente no livro de Enoque, no livro de Segunda Esdras. Esses são textos não canônicos, esses textos não passaram para a maioria das Bíblias que a gente conhece em português. Algumas Bíblias em inglês ainda trazem, como a Bíblia King James, e algumas Bíblias de tradução católica ainda trazem alguns livros que os protestantes consideram apócrifos. Mas é necessário pensar que na evolução desse pensamento, no desenvolvimento desse pensamento, eles associam o Messias como um super-herói que também vai vir reinar o reino dos justos, o reino sem fim. E nesse reinado do Messias, Leviatã vai ser estipado. Leviatã vai ser morto. É muito interessante pensar sobre isso. Leviatã vai ser caçado, primeiramente pelos justos, e logo o anjo Gabriel será empregado da tarefa de exterminar Leviatã. Ele não conseguirá. Então Javé se levantará do seu trono e com a sua espada vai extirpar a Leviatã. Com a pele de Leviatã será construída uma grande tenda. A tenda em que os justos usarão para um grande banquete. Nesse banquete, muita comida, muito vinho, muita carne de Leviatã. Aliás, a carne de Leviatã vai abastecer todos os mercados de Jerusalém. Isso significará o reinado. O início do reinado do Messias. Com a pele de Leviatã, adornos e roupas serão feitas para os justos. Para os justos, na verdade. E aquilo que sobrar da pele de Leviatã será estendido nos muros da cidade de Jerusalém. E é dito, está escrito, que essa pele é tão brilhante que iluminará o mundo inteiro. A partir de Jerusalém, será um grande facho de luz que iluminará o mundo inteiro através da pele de Leviatã. Então, o que podemos ver e aprender com Leviatã, que está descrito no livro de Jó, Jó capítulo 41, Isaías capítulo 27, Salmos 74, Salmo 104, Isaías 51, 8, o próprio livro de Jó, capítulo 3, versículo 8. Esses textos todos relatam um animal marinho, um dragão marinho, muito mais parecido aos dragões marinhos, aos dragões, perdão, aos dragões marinhos das mitologias chinesas do que aos dragões de fogo, né, que cospem fogo, que nós vemos já no mundo indo-europeu. Mas o que interessa, e é que é interessante também saber, é que Leviatã foi se adaptando em momentos da história. No livro de Enoque, no capítulo 58, fala também dessa derrota de Leviatã por Javé na história. Em 2 Esdras, foi esse texto que eu li agora há pouco, falando dessa pele de Leviatã que vai ser estendida. No livro de oração do Sidur, fala desse grande banquete e da morte desses animais. Mas numa celebração que nós conhecemos como Festa dos Tabernáculos em português, ou Sukkot em hebraico, eles todos os anos fazem uma oração nessa festa. Essa festa ocorre no outono, mais ou menos aqui no hemisfério norte, e no Brasil ocorre mais ou menos em setembro, final de setembro. Eles recitam o seguinte poema, ou a seguinte oração: Que seja feita a tua vontade, ó Javé, Deus de nossos antepassados, que como eu, que eu, como acabo de habitar nessa tenda, que no ano que vem eu possa ter a mesma honra, o mesmo mérito de habitar na tenda feita com a pele de Leviatã em Jerusalém. É um pedido, é uma súplica, uma poesia, é uma oração que eles fazem todos os anos ao celebrar essa festa, a festa das colheitas, ou a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, como é conhecido, ou Sukkot. E Leviatã foi se adaptando na mitologia judaica apocalíptica. Para entender um pouco mais sobre apocalíptica judaica, especialmente o judaísmo do Segundo Templo, no mês de outubro eu vou dar um curso junto com a Angela Natel chamado Words of Dragons, Apocalíptica e o Livro de Daniel. Você pode se inscrever através da página da Angela Natel. Você entra lá no perfil da Angela Natel e você pode se inscrever nesse curso. Lá vai ter mais detalhes sobre isso e vai ser muito bacana compartilhar com vocês sobre isso. E seguindo aqui o nosso roteiro, Leviatã foi se desenvolvendo na apocalíptica, foi tornando-se recurso linguístico nesse processo de demonização e logo monstrificação de impérios. Ou figuras satânicas, até que no, na Era Comum, um grupo foi acusado de adorar as serpentes, os ofitas, conhecidos como gnósticos, ofitas, ou adoradores de serpentes. Originalmente, esse culto estava ligado a outra entidade serpente, a Nahash, que é uma outra entidade. Mas que também tem forma de serpente. E os pais da igreja, numa tentativa de demonizar o que não conhecia ou aquilo que estava fora do seu mundo, da sua visão correta, da sua ortodoxia, entre aspas, disseram que esses gnósticos adoravam a Leviatã e ou uma figura também em forma de serpente, conhecida como Ouroboros. Já que Leviatã era conhecida, a sua grandeza era tão extensa que ele podia dar a volta no mundo inteiro. Também pensava-se que Leviatã, quando tinha fome, ele soltava um vapor e todas as águas das profundezas entravam em estágio de efervescência. Também era pensado que se Leviatã tocasse com a sua cabeça o paraíso, nenhum ser vivente poderia resistir ao seu cheiro. Todos morreriam intoxicados. Também é pensado que Leviatã habita o mar Mediterrâneo e da boca de Leviatã era que saíam as águas que enchem o Rio Jordão. Então, só para vocês tentarem entender que esse processo de formação de monstros bíblicos, ele se dá de várias formas. Pode ter sido a influência de povos vizinhos, pode ter sido também a influência para a explicação dessas cosmogonias. Logo, esse recurso passa a ser popularizado nas histórias, passa a ser adaptado por elites, por grupos que detêm o poder, detêm a escrita. E logo esse grupo, esses monstros vão ser também utilizados como recurso linguístico, a demonização e logo depois a monstrificação. E logo vão apontar para esse fim da história. É um outro processo evolutivo, narrativo, que vai apontar para o fim da história. Então a gente tem um embate cósmico no começo e um embate cósmico no fim. O embate cósmico relata a harmonia, o embate cósmico final vai relatar um grande banquete e o reinado do Messias e a afirmação de Javé com a sua espada, né? Eu acho que Michel Foucault ficaria muito contente com esse símbolo fálico aí de Javé através da sua espada. Mas também existe uma outra A característica de Leviatã, Leviatã na cultura pop, Leviatã faz parte também do imaginário da cultura pop atual, né? E também desde a Idade Média, onde artistas pintaram quadros, onde, por exemplo, bandas de rock atuais fazem músicas Leviatã, grupos de bandas se chamam Leviatã. Jogos de videogame, né, trazem essa imagem de monstros marinhos. O cinema traz esse embate de monstros marinhos. Influenciou outras culturas, como a cultura nórdica, que tinha também uma serpente marinha, que era conhecida como a serpente do mundo, e vários outros elementos da cultura pop que hoje trazem Leviatã também como um dos animais mais populares. Animais bíblicos, essas bestas bíblicas mais populares da atualidade. Bom, vamos parar por aqui. Vamos seguir no próximo episódio, onde falaremos de mais um animal ou monstro bíblico. Até a próxima!